Dia 18 de março, no complexo penitenciário da Papudinha Morgadão, em Brasília. Sim. O Bolsonaro, a gente sabe que cumpre aquela pena de 27 anos e 3 meses por tentativa, suposta tentativa de golpe. E aí, vamos lá, porque esse assessor, Emílio, não sei se você recorda dele, é assessor do Trump.
Sim,
ele pra, já Trump, teve um
pra cá, né?
É, ele já teve ele um...
Que é Direitovski, né?
Direitovski pra caramba.
Direitovski, Extremovski.
Extremovski,
Direitovski. Ele é extremista.
Isso. Ele já teceu... Não, ele é
extremista ao máximo.
É, e ele já teve algumas críticas, inclusive, com o Alexandre de Moraes. Sobre o Brexit, né, nesse momento, sempre a gente tem várias polêmicas em relação à nossa justiça. É que me parece que a CPMI do INSS, agora de última hora, quer convocar o ministro. Lembra que queriam convocar a esposa dele? Agora pode, o Moraes.
Peraí, que ele vai.
Está na mira da CPMI por acesso a dar caro, tudo supostamente. Mas o líder da oposição, que a gente conhece bem, o Rogério Marinho, do PL, pediu que a CPMI do INSS colocasse o ministro Alexandre de Moraes. Só para finalizar sobre o ministro também, ele disse, supostamente, que ele estava nessa degustação de uísque lá em Londres e tinham outras pessoas com ele também. Então, tomou e não negou. Tomou o uísque, estava lá. E aí agora a gente quer saber se ele vai dar algum depoimento.
Uísque de três pau?
É, o Macallan, para quem é da alta sociedade... Macallan
é um... É,
a gente tem alguns uísques, né, que são escoceses.
Eu tenho um Old Yates.
Old Yates ou aquele
classe
White...
Classe
você que é classe
média. Eu tenho o White Horse.
White Horse é do Paraguai.
Eu tenho Drury's.
Né? Quem toma a partir Nobilis. Do... Golden Label, pra cima, já tá em outro patamar.
Golden Shower.
Já é milionário.
Já é milionário.
22 anos pra cima.
Macallan é um uísque que não é barato. E aí ele gastou 6 milhões, né? Sei lá quanto foi.
Single
3,2 milhões.
Malte.
É uma degustação.
Nem isso eu posso mais.
Lógico, você fala. Nem um single malte.
Não posso mais tomar. Ao vinho.
Não pode mais. Que é a bebida do poder.
Só vinho, fica assim, ó. Vamos lá? Que mais?
Vamos, você quer mais
tá
notícia?
Bom? Tá bom já.
Tá ótimo.
Tá bom.
Pra mim,
então,
tá bom.
Vamos começar agora? Me traga a lousa.
A lousa?
Opa!
Agora lousa. Eu já trouxe a lousa.
Lousinha?
Claro, você acha que eu vou?
Boa.
Professor Chachau.
Não, professor é você. Fechada, Delari, fica aqui com o professor. Mandei comprar a lousa.
Fica com o apagador aqui.
Não, fica aqui, ó. Já professor abri, né? Samir.
Você vai responder passo a passo.
Professor. Por isso que o nosso programa tem professor.
Olá.
Que é pra fazer um negócio do jeito que tem que ser feito.
Show.
Boa.
Tá aqui, ó. Pô. Fica aqui de segurando a lousa.
De assistente de palco.
É. Aqui, ó. Não, segurando a lousa. Professor, o que é isso? Um apagador? Uma moderna, boa.
Não é de giz.
Solte. Por gentileza. Solte por gentileza o VT. Pode soltar.
Hoje você pegue um motorista de Uber. Ele tem descontado como taxa de retenção de cada viagem que ele faz, por cento, às vezes mais. R$100 a R$50. Sendo que o carro é dele, a gasolina é dele, o trabalho é dele, todo o custo é dele. Isso não é razoável. Essa balança tem que ser equilibrada. E para o governo existem pontos que são muito caros. Tá? É, um desses pontos, que é uma demanda dos entregadores de aplicativo, dos motoqueiros, é uma taxa mínima de R$10 com adicional de R$2,50 por quilômetro rodado. Vamos buscar o diálogo para ver se é possível incorporar no relatório. Se não for, o governo pretende apresentar como uma emenda.
Aí está, nosso querido Boulos.
Nós temos que estabelecer a verdade.
É mais uma que vem.
É uma ideia.
Tá. É uma ideia do Boulos.
Tá bom.
Ele foi lá, falou que vai, quer.
Do Uber.
Quer taxar.
Ele quer ajudar
Quer ajudar. Pô. Então vamos lá. Professor Samidana.
Vamos.
Nós vamos comprar uma coxinha da Dirce.
Certo.
Custa 15 pau.
Porra.
R$15 custa a coxinha. Aí o que acontece? Nós vamos chamar o entregador.
Certo. Sim.
A gente está a 8 quilômetros da Dirce.
Sim.
Estamos ali em Vila Mariana, onde mora o nosso querido Gueré.
Isso.
Guerézito.
Essa coxinha que custava 15 vai ter R$10
de entrega.
Certo? Então é a coxinha mais 10 conto na
taxa
coxinha.
De entrega.
A taxa de entrega é R$2,50 por 8 quilômetros.
Sim.
Certo? R$2,50 vezes 8 quilômetros.
Exato.
É isso, né? Cada quilômetro...
2,50.
2,50.
Aí vai 20, se for isso, vai 20.
Vai mais 20 reais. Então, o quilômetro rodado, o quilômetro rodado do entregador vai para 20 reais.
É 2,50
cada quilômetro.
É 10 mais 20.
Isso, mais 20. Que cada quilômetro rodado é taxa de entrega. Então, a coxinha da Dirce, que custava 15 reais, quando ela chegar na casa
do
Gueré, ele vai pagar... 45.
Só que tem uma coisa no iFood. Geralmente...
Aqui é 45.
Não, tá nesse...
Tá 45, o entregador.
E tem mais o seguinte. Quando você compra... Em geral, os preços dos restaurantes cobram 30% a mais por ser iFood, porque você também tem que pagar o iFood.
Então
é mais 4, 5 reais. Então vai ser 50 pau.
Então a coxinha da Dirce, que custava...
15.
15 conto,
49,5.
R$9,50.
E o Boulos ficará feliz.
Por isso e o Boulos vai ajudar a humanidade. Uma salva de palmas.
Parabéns. Agradeço.
É a coxinha de ouro.
Parabéns. Parabéns.
Agradeço os parabéns reconhecido
por isso. Delari, deixa. Vamos ter a. Eu gostei agora.
Legal,
você viu? Nós vamos ter a lousa agora.
E essa coxinha,
a lousa do professor.
Virou R$45 para custar o mesmo da coxinha lá da COP 30.
Então, então essa é mais uma daquelas ideias.
Jirico.
Que se essas ideias passam.
O que acontece?
O que acontece?
O que acontece é simples. A Dirce vai vender menos, vai ter menos demanda por entregador, porque as pessoas não vão pagar e não tem como pagar R$50 numa
isso
coxinha.
Aí,
não. Então você fica pondo tanto benefício, que não tem quem pague.
Você não come a coxinha e o entregador perde o emprego.
Exato.
É isso que acontece.
E o Uber também perde, ou seja...
É isso aí.
Você fala isso porque você é da elite. Você é da elite paulistana, Samidama. Vamos restabelecer a verdade nesse país. Você é da elite paulistana. É por isso que você fala isso.
Eu sou da classe média paulistana.
Não, classe média vermelho.
Mais uma ideia de Jerico.
Boa!
Parabéns, Bruno. É isso aí.
Seguinte, quanto você estava... fazendo supermercado na granja, Emílio. O Senado aprovou. Você viu isso? 17 mil cargos no executivo federal ontem, com impacto para esse ano. Só de 16 postos no Ministério da Educação. Sabe o que a gente gasta? Não, a gente em proporção. Então, tá mal. A despeito, né, que a nossa educação seja muito preocupante.
É boa, mano.
Além disso, a gente tem 1.500 cargos novos no Ministério da Gestão. Fora, a proposta institui a carreira de analista técnico do Poder Executivo para unificar as carreiras. Cargos do Ministério da Cultura também serão transformados e a proposta conta com ajustes veterinários, aumento salarial nas carreiras tributária e aduaneira da Receita Federal e na Auditoria Fiscal do Trabalho. Ou seja, 5 bi a mais para você pagar.
Então a gente,
aí você pergunta, mas de onde vai o imposto? É isso, é isso. Parte é isso, esses 5 bi vão ser pagos por nós.
É isso aí.
Por nós.
A gente paga.
Outra questão de ontem, que vale a pena falar... Você viu que tem um procurador que entrou com o julgamento do presidente do IBGE, o Márcio Postman.
O que
ele falou? Que o Postman...
Um monte de gente já picou lá, já fora, picou, né? Por que ele tem alguma...
Então, eles estão falando o seguinte, né? Esse é o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, ele entrou com pedido no TCU, com essa alegando riscos à credibilidade dos dados do PIB. Segundo o Oliveira, há irregularidades na gestão, como a substituição de servidores experientes por recém-ingressos em áreas técnicas críticas. Também falaram da criação da Fundação IBGE+, sem base legal. E, potencialmente, isso pode violar a Constituição. Conflitos internos e falhas passam por... Esse SINAP. O procurador fala que a importância dos dados econômicos, fala também que é um ano eleitoral, então isso precisa ser muito diligente. Enfim, o Márcio Postman tem tido alguns ruídos desde que entrou, E até agora não tinha visto nenhuma proposta assim mais dura contra ele. Essa é a primeira. Acho que vale a pena investigar, e caso ele esteja tocando fora do tempo.
É, diz que os caras saíram lá quando foi. É, foi sair aí o. Saía os números aí do.
Não, agora, não ficaram felizes. Sim, não, a turma que trabalhava muito... com
não, disse que agora, é, final do ano aí.
Eu não sei se cara... você lembra.
Tem isso... essa notícia aí, não tem? É, vê aí a notícia aí.
Dá uma pesquisada.
É, funcionários saíram do IBGE, do IBGE. Márcio Postman, com dois Boa. Anos. Afastamento do presidente é pedido pelo MP ao TCU.
Essa é que você deu agora, né?
É. E aí, Sam?
Mais uma servidora é exonerada, isso foi em janeiro.
Certo.
Isso depois de denunciar a gestão de escolhido do Lula do Brasil Paralelo. Ao menos 9 servidores em cargos de gestão deixaram o IBGE só em janeiro deste ano, após criticarem o presidente do Instituto.
É.
Então, fala...
Muita polêmica no
Eles e aí? Falam que mapa, os funcionários falam que a condução do IBGE está sob viés autoritário, político e midiático.
É.
Então, acho que é um instituto muito sem investigar. Não sei se você lembra, Emílio, durante algum tempo, ninguém acreditava na inflação oficial do país. Porque tinha umas metodologias muito estranhas. Não estou falando que tem agora, estou falando que no passado.
No passado.
E aí, o que aconteceu? Cada um tinha o seu índice de inflação. O IGPM, que é um índice da FGV, que mercado acabou virando a base para contratos de aluguel, porque ninguém queria um contrato baseado no índice
do governo.
Do governo. Os títulos públicos eram indexados, inclusive, ao IGPM. Então,
isso na época do Sarnica,
então,
né?
Demorou muitos anos para o mercado começar, para as pessoas começarem a acreditar nos dados do governo, falando assim, não, esse índice é ok.
Uhum.
E um trabalho mal feito pode levar isso a perder. Então, tomara que seja investigado. Outro BO é o seguinte. Perguntaram, o Datafolha foi lá, fez uma pesquisa. Uma pesquisa com 2004 entrevistados, margem de erro de 2 pontos, falou qual que é o principal problema deste país. As pessoas falaram, olha, o maior problema desse país é saúde, 21% falou saúde. 19% falaram segurança pública, 100% a economia e corrupção e educação empatadas em quarto lugar com 9%. Agora, o Datafolha fez um recorte. Falaram que entre os eleitores do Lula, só 4% consideram a corrupção o principal problema. Já entre os de Flávio Bolsonaro, 14%. E aí estão falando que isso pode pegar mais para um do que para outro. Ou seja, talvez os escândalos de corrupção afetem menos os eleitores
do Lula. Não.
Essa é a pesquisa.
Não liga muito.
Presta atenção.
Agora, a corrupção, Emílio, deixa eu falar que isso a gente já falou de inflação, mas a corrupção é um imposto invisível. Por que que é invisível?
Por quê?
Primeiro, INSS, então não sei o que lá. O que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai pagar de novo.
Sim,
isso.
Sim, claro.
Claro.
Empresa, ao pagar o governo, ela também está cobrando, se ela tiver que pagar o governo, da população.
Sim.
Então a gente tem um problema aqui, que é um Estado fraco na regra e forte no privilégio. O que deveria ser o contrário. A gente deveria ter um Estado fraco no privilégio e forte na regra. Porque aqui também existe o seguinte. Por exemplo, impostos. Na maior parte dos países é assim. Imposto vai ser uma alíquota. Então você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você vai para o Japão. O imposto é 8%.
X, acabou.
Acabou. Não importa. Ah, mas é água.
Acabou.
É
8%. Problema.
É camiseta. É 8%. É tênis. Acabou.
Aqui tem os amigos. Né?
Aqui, cada alíquota é 1%.
É.
Só que aí você dá um poder para os políticos, de uma canetada, o cara gerar milhões e às vezes bilhões. Só de... E para mim, esse tipo de sistema é o primo irmão da corrupção, porque você tem um cara que pode mudar bilhões de resultados.
Uhum.
Se fosse igual para todo mundo, não tem essa, é igual. Não adianta você vir falar comigo porque é igual, o imposto é tanto. Vai lá, então... Essa questão de muitos benefícios,
opa,
muitas políticas especiais para setores, para alguns segmentos, isso é um dos problemas que força a corrupção.
E esse negócio aí das instituições que você estava falando, porque aqui a gente fica indignado. A gente fica indignado com a corrupção.
Total.
Aí vem lá e fala, não, agora nós vamos resolver a corrupção. É. Nós vamos lá, eu cadeia, o cara não sei o quê.
Tá,
o cara vai, você fala, agora vai,
agora
hein?
Vai.
Agora vai, agora, agora tá indo bem. Aí, de repente, solta todo mundo. Não sei o quê. Aí você fica duas vezes chateado. Por quê? Porque você fica uma vez com a corrupção e a outra vez... com esses caras não ficarem em cana.
De novo,
e depois, entendeu? Você tem que pagar de volta para esses caras que roubaram tudo. No final, você... paga ainda.
Por isso que a gente fica, né, dessa maneira.
Essa cara de triste, de corno.
Triste, corno.
De essa corno. Cara de corno.
Essa é a cara de corno. É
isso aí. É um
porque
corno.
Você acreditou.
É um corno.
Você jurou aos pés da Santa Cruz.
É.
Né?
Você confiou.
Pra mim, você mentiu. Pra Deus, você pecou. É isso que a gente devia falar pros políticos.
Aí. É isso aí.
O coração tem razão que a própria razão desconhece.
É isso aí.
Bora tirar meu Brasil dessa baderna.
Ó, majestade aí.
Bora tirar meu Brasil dessa baderna. Só quando o morcego doar sangue e o saci cruzar as pernas.
Isso.
Só quando o morcego doar sangue e o saci cruzar as pernas. Toda a nossa esperança é somente lembrança do passado.
A olha o branco.
É isso aí, Bichovski. Muito bem. Dito isso... ah, sim. Agora é o seguinte. Imagina, Zuzu, se nós aqui do programa... eu, Zuzu, o pessoal aqui... se a gente chegasse todo mundo aqui rouco. Duas horas com você, rouco, aquela voz ruim apresentando o pânico pra vocês. Aí não dá, né? Você quer evitar esse tipo de situação? Olha só que bacana que nosso aliado tá aqui, ó. Multimix Pastilhas é um mix. Aqui tem 10 ervas que acalmam e lubrificam a garganta. E é uma delícia de pastilha, não é isso, Zuzu?
Falou. Ô, Emilhão, ela tem um delicioso sabor de limão e menta para dar aquela aliviada no desconforto. E o melhor, sem açúcar, 100% natural e saudável.
E olha só, a embalagem tem esse fecho, o fecho zip, que é aquela super prática, dá para você levar para qualquer lugar, ela fatinho. E é isso aí, ó. Você ficou com vontade de experimentar agora também, não é isso? Então aproveitei. Para você comprar agora, tem uma promoção especial, né?
Ué.
Ela está à venda nas farmácias e drogarias ou no site drogarraia.com.br. Drogarraia.com.br tem um valor promocional de R$ 9,90. Anota aí, essa promoção é válida até o final do mês de março, enquanto durarem os estoques. É um produto da EMS, a maior farmacêutica do Brasil. EMS.
Ó. Oh.
Aqui na Droga Raia.
Multimix é boa, hein, meu?
É muito bom. Eu tô ligado, eu tô ligado. Eu tô ligado, eu levei uma dessa aqui. A minha
esse frio aqui, ó, tossa a minha.
Agora, joga, posso aí falar um negócio que funciona muito? Meu, é esse, a Droga Raia entrega na hora, cara.
É rápido,
é,
né?
É impressionante.
O aplicativo?
É bom, né? O aplicativo. É impressionante.
É.
Em dois minutos, isso chega...
É. Eficiência.
Com a entrega aqui do Boulos.
Do Boulos vai demorar mais.
Vai custar uma bala.
Oh. É uma delícia.
Ó, Adelari, tem um...
limão menta.
Tem buchas. Buchas e parafusos.
É da Lozinho.
Eu vou levar pra mim.
Para...
Não, bucha.
Você tá precisando,
você tá precisando de bucha, parafuso?
Não, não.
Não? Chegou o nosso convidado?
Tenho muita bucha.
Solte resolver a vinheta que o nosso convidado...
Programa de hoje, o homem que já passou por vários ministérios. O
protagonismo político saiu do Congresso, saiu das ruas e foi para o salão.
Um político raiz de garbo and elegância. O cara sabe tudo e mais um pouco do universo político do Brasil.
Os meus compromissos são esses.
Palmas para o pré-candidato à presidência dessa nação.
Bom, professora, a professora aqui já trouxe um livro aqui, ó, pra gente aqui, ó, O Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada. Tá aqui, ó, O Quinto Movimento, já tá pra você todo o Brasil, e esse aqui que é o Dom Pedro I, O Caudilho do Brasil. Tá aqui, ó, pra vocês. Tudo bem, Aldo? Bom, obrigado por você ter vindo agora, você é pré-candidato.
pré-candidato. É? Nilho, boa tarde aqui aos amigos da bancada. Bem? Esse livro é uma biografia do...
Sim.
Esse é desse ano. Esse aí é de 2023.
Esse aqui.
Movimento. E tem um outro que eu não tinha em casa, porque esgotou, que é sobre a Amazônia.
Sim.
500 anos de cobiça internacional. São esses livros que eu escrevi à margem da política, quando estava sem mandato e sem cargo público, como continua até hoje.
Você tá, foi ministro do Lula, né? Você foi ministro da Dilma, né?
Do Lula e da Dilma. Fui ministro do Lula e fui ministro da Dilma. Da Dilma eu ocupei 3 ministérios. Esporte, Defesa, Ciência e Tecnologia. E no governo Lula eu fui presidente da Câmara, fui líder do governo e ministro da Coordenação Política. E fui também secretário da Casa Civil aqui em São Paulo e secretário de Relações Internacionais. Presidente da UNE lá atrás.
Boa. Cara manja.
Manja.
E esse aqui que é a proposta para construção inacabada do país, do Brasil? Exatamente. É uma construção inacabada?
O Brasil é uma construção inacabada, vitoriosa, mas inacabada. São 500 anos de esforço de construção do nosso país em 4 grandes períodos que eu divido, que é o primeiro período, que é o ainda da colônia, depois o da independência, depois o da consolidação da independência, depois esse período republicano. E aí o Brasil mergulha numa espécie de síncope, de perda de orientação. Nós não temos mais o chamado projeto nacional, os objetivos nacionais permanentes que nós tínhamos. E eu proponho um caminho, sugestões de como o Brasil pode retomar a sua construção inacabada.
Então você é um nacionalista, você já foi do Partido Comunista, certo? Já foi do PT... E agora é um nacionalista. O que que mudou? O mundo mudou?
Fez você trocar de chapéu.
O que mudou?
Né? Mudou do cavalo?
É, milho. Do PT eu nunca fui.
Pô, você foi ministro.
Mas então, o Roberto Rui foi, o Furlan também foi. Nós tínhamos um governo heterogêneo, um governo de forças heterogêneas. Eu era ministro do Lula, do PCdoB, eu fui, durante muito tempo. Mas as minhas convicções não mudaram por causa da legenda partidária. Eu era do PCdoB quando fui relator do Código Florestal.
Sim.
Eu era do PCdoB quando fui relator da Lei dos Transgênicos, da Lei de Biossegurança. Eu era do PCdoB quando fui ministro da Defesa, quando me posicionei duramente contra aquela demarcação da Raposa Serra do Sol, que eu disse ao presidente, eu era ministro do Lula, digo, está cometendo um grave erro. Escrevi lá no jornal Estado de São Paulo que o Supremo cometia um grave erro ao entregar a 20 mil índios, área maior do que Santa Catarina, que eles não iriam ocupar efetivamente, porque estão lá abandonados, subnutridos, com as costelas de fora, cheio de doenças infecciosas, sem hospital, sem escola, sem nada. Então não era o problema da terra. Os índios permanecem abandonados e um monte de vigarista ganhando dinheiro na Europa. É a então, custa dos índios.
Deixa eu fazer uma pergunta para você, Aldo. Você sempre foi um cara, a sua preocupação sempre foi a Amazônia, né? Você teve muito ligado nisso, né?
Muito.
Você não acha que isso, o Brasil ele acabou perdendo a soberania com essas ONGs? Com esse, porque se fala muito em soberania do Trump agora, esse negócio de Estados Unidos, na verdade, não tem parceiro. Estados Unidos, ele considera o mundo como o resto do mundo. Eles mesmos falam isso, né? É Estados Unidos e o resto do mundo. Mas você não acha que a gente entregou esse negócio para essa ONG? Tem ONGs que a gente nem sabe. Como é que aconteceu isso?
Olha, só em Santarém, onde aconteceu aquela ocupação daquele terminal, na cidade de Santarém, são 300 ONGs, um pouco mais.
Só na cidade de Santarém,
as ONGs que organizaram aquela ocupação, que obrigou o governo a revogar um decreto, um ponto de estudo para fazer um decreto de concessão, melhorar a hidrovia do Tapajós. Eu sei como é isso. Eu fui ministro 4 vezes. Você tem que fazer um monte de estudo para fazer o decreto.
Lógico.
O governo fez o estudo, fez o decreto, ouviu o Ministério da Agricultura para transportar soja, ouviu o Ministério dos Portos, ouviu o Ministério do Transporte, ouviu a AGU, fez o decreto. Meia dúzia de maloqueiros invadiram o terminal e o governo revogou o decreto sem estudo nenhum.
Putz.
O que é que isso sinaliza para o mundo? Que confiança o país vai ter? As pessoas olham lá e diz, olha, esse país não dá segurança para ninguém. O que tem na Amazônia são 3 estados. concorrentes, o Estado oficial, anêmico, ausente, o Estado paralelo das ONGs, que governam de fato, porque governam de dentro do próprio Estado brasileiro, ocupa o Ministério do Ambiente, indígenas, ocupa a FUNAI, ocupa o IBAMA, em certa medida ocupa o próprio Ministério Público. E o terceiro Estado ascendente é o Estado paralelo do crime organizado já dominando as... Voltei recentemente do Acre, tenho aí no meu celular, delegado de polícia da fronteira, me manda o seguinte, olha aqui, o crime organizado já investiga, prende, julga e executa a sentença, filma tudo e manda para a autoridade policial. Isso tudo está documentado.
Que loucura, hein?
Um jovem oficial descendo lá um rio com 3 soldados para entregar aos ribeirinhos vacina, remédio, se depara com uma lancha poderosa com a metralhadora .50 na proa. E eles se refugiam no Igarapé, que é um braço de rio, porque como é que vão enfrentar com um fuzilzinho, uma metralhadora .50 do crime organizado? Putz. É isso que é a Amazônia.
O que você achou do Trump agora? Porque o Trump ele fez uma cúpula lá, deixou o Brasil de fora, o Brasil, a Colômbia e o México.
Escudo das Américas.
Deixou três, fez lá o escudo das Américas, é juntar todo mundo meio que para...
Isso. O Brasil precisa tomar suas próprias providências. Para enfrentar o crime organizado, o narcotráfico, você não enfrenta com essas normas que estão aí. Ou você adota, quem quiser chamar de lei especial, chame. Leis de exceção para o crime organizado. Se não houver a violência do Estado para se contrapor à violência privada do crime organizado, é o cidadão que vai reagir? O cidadão, armado de quê? Vai reagir contra a violência do narcotráfico? Não é a violência do Estado. Agora, a polícia, o Ministério Público e o Judiciário não têm essa autoridade. Você vai tratar um crime de trânsito, como trata o narcotráfico, com audiência de custódia, com habeas corpus, com saidinha? Não. É preciso haver outro tipo de norma para o crime organizado. Ou ele vai... Eu estou falando da Amazônia, mas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, já há áreas urbanas sob controle desse tipo de atividade. E... ampliando do tráfico para a atividade econômica. Eles têm usina de açúcar, eles têm área de transporte, eles têm distribuidora.
O porto.
Distribuidora, né? De medicamentos, não, pessoal.
Isso financia aí o crime mundial, né?
Inclusive. Financia. Então é uma situação nessa área da violência que o Brasil ou adota posições duras ou nós, a população vai pagar um preço elevado por isso. Aqui, na Avenida Paulista, ninguém pode puxar um celular. Eu já perdi 3.
Mas é isso mesmo.
Escuta, só para ficar nesse assunto. Agora, como o Emílio falou, o governo americano quer nomear como grupo terrorista essas facções criminosas. O que você acha de nomear como grupo terrorista e qual o resultado isso pode ter?
A consequência pode ser a imposição de uma série de sanções. O Brasil precisa conhecer melhor quais as consequências dessas normas e o Brasil precisa adotando as regras, adotando as formas, excluir o crime organizado das prerrogativas que a justiça, que o direito, que as leis concedem ao crime que tenha menor gravidade. Esse tipo de crime pode ter os benefícios e as regras normais. Agora, o crime organizado precisa ser tratado de outra forma, inclusive com presídios especiais para esse tipo de crime.
Tipo o Bukele?
Eu não quero copiar modelo, o Brasil tem condições de fazer o seu próprio caminho, o seu próprio modelo. Se nós internalizarmos modelos, o Brasil faz o seguinte, vai lá no coração da selva, não precisa nem fazer muro, não precisa fazer nada. Bota ali um presídio para esse tipo de crime. Ali não tem como sair nunca. Não vai ter celular, não vai ter muro, vão ficar morando ali, agora não vão sair dali mais nunca. A pena tem que ser diferenciada. Você pode... mas a nossa tradição não é de ter pena de morte, mas a nossa tradição pode ter prisão perpétua. A nossa tradição pode ter uma pena diferenciada
para esse tipo de crime. Sem endurecer mesmo, né?
O código,
não tem,
né?
Outro jeito.
A polícia prende, né? O governo da...
A polícia, às vezes, não pode nem prender. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, em certas áreas, precisaria de uma autorização, de uma justificativa especial até para a polícia entrar. Eu vi depoimentos de gente dizendo o seguinte, não pode socorrer um um caso de violência doméstica que está acontecendo lá numa área interditada pelo Supremo para a ação policial por causa dessa decisão do Supremo. Aí o seguinte, o que é que dá esse tipo de coisa? O que dá esse tipo de coisa é o seguinte, é um habeas corpus para o André do Rap.
Aí.
É isso.
Aldo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você estava falando a respeito das ONGs, o pessoal nota meio que o senhor era PCdoB, foi do grupo desse lance do passado, diz que hoje a esquerda é mais falando sobre essas coisas que a gente vê, banheiro trans, esquece do país e fica nessa, como o Emílio chama, de perfumaria, né? Queria saber do senhor, porque lá atrás, quando o senhor é ministro do esporte, foi no lugar do Orlando Silva, que teve umas denúncias aí de coisas ligadas à ONG. Esse radar sobre as ONGs, que hoje o senhor fala bastante sobre isso, que é uma coisa paralela ao Estado aqui, foi nessa época que o senhor ligou esse radar ou já sabia como que funciona essas questões das ONGs, hein?
Não, eu já tinha sido relatado. Todo o Código Florestal já tinha tido um embate com essas ONGs, com o Greenpeace e com outras, SOS Mata Atlântica. Essa gente ameaçou, na época, os deputados.
Foi o Fernando Henrique, né? A Dona Ruth, né? Lembra a Dona Ruth? Ela gostava.
Dona Ruth.
Tinha muita ONG. Da época da Dona Ruth. ONG. Ela gostava muita das ONGs, né?
Tinha muita ONG. As ONGs, o terceiro setor. Ai, que maravilha.
E era aí, ó. Olha o que
mas isso aí lá em 2011, né? Que foi esse lance com Orlando Silva, denúncia. Mas antes disso, você já tinha...
Eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional. Ia muito para a Amazônia, tá certo? Viajava muito para a Amazônia, ainda na Comissão de Defesa Nacional. E relações exteriores. As melhores histórias da política nem sempre estão na agenda oficial.
Né? Sem dúvida.
Muitas vezes estão fora da agenda oficial.
Qual a agenda? Degustação.
O Aldo Rebelo é um cara. Você tem experiência, né? Você tem experiência de trabalhar no governo. Você é um cara. É um cara que transitou, que sabe tudo. Como é que você se coloca agora? Porque, porra, a gente tem agora uma. Tá populista, né? A demanda é populista.
Verdade.
Tanto é que você tem, ou o cara é de canhoto, ou ele é de direita. E eu sou um cara que eu gosto das massas. Eu sou um cara acostumado com comunicação. Eu gosto de massa. Eu não gosto de bolha. E tem as bolhas e tem as massas. O gostoso é você falar pra massa, falar pro povo, conversar com o povo, né? Ver o que realmente que é bom pro povo. Na que rua. Mas a gente entrou nas bolhas. Que bolha você está?
Eu estou na lista, mas procurando conversar com todos. Que tem a ideia de que o problema do Brasil não é você ser de esquerda ou ser de direita. Não é você ser preto ou ser branco. Não é você ser homem ou ser mulher. Porque a polêmica no Brasil foi reduzida a uma dimensão ideológica. Você tem que ser de esquerda ou de direita, você tem que ser branco ou ser preto, a questão racial, você tem que ser de gênero, tá certo? É como se fosse a guerra dos sexos, que foi aí uma novela no passado. O meu caminho é outro. O Brasil tem dois problemas no governo. Qual é a agenda econômica do presidente Lula? São duas agendas. Primeiro, aumentar despesa em ano eleitoral, que é o que está fazendo.
Sim.
E segundo, para pagar essa despesa, aumentar imposto, aumentar tributos. A outra agenda, que seria aumentar a receita, fazendo o país crescer, retomar o crescimento, ele abandonou. Pelo contrário, o país está... Emílio, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país interditado.
Exato.
O Brasil é um país... E o que bloqueia o país é exatamente essa agenda da Dona Marina, a agenda do Ibama, a agenda da FUNAI. Você não pode ter acesso aos recursos naturais. Você não pode fazer uma obra de infraestrutura. Está aí, o Supremo barrou essa ferrogrão há 6 anos e ela continua parada. Em 15 anos, os chineses fazem 50 mil quilômetros de ferrovia de alta velocidade. O Brasil não consegue fazer 900 setômicos da sua economia, que é o Cerrado. Então o país está bloqueado. E quem bloqueia? Quem bloqueia é o governo. Porque o Ibama, que bloqueia o petróleo lá do Amapá, é do governo.
Então, mas quem tem interesse nisso? Qual é o interesse de fazer isso? Do país ir para trás? Não é possível isso.
Quem pensa dessa forma?
Você que tem aqui a resposta lá do...
Isso é uma história antiga. Por quê? Isso aí, um embaixador brasileiro, na primeira conferência do clima de 1972, denominou o seguinte: congelamento do poder econômico mundial. Você tem os países desenvolvidos, e aí criaram a ideia de que ninguém mais pode se desenvolver porque o planeta não aguenta, o meio ambiente não aguenta. Aí ele comparou, inclusive, com o congelamento do poder militar, com o Tratado de Não Proliferação. O Tratado de Não Proliferação deu monopólio de armas nucleares a 5 países. E agora é como se fosse um tratado de não proliferação econômica, tá certo? Você não pode crescer, você não pode ter uma economia desenvolvida, porque você tem uma reserva de matérias. Dá isso para quem já se desenvolveu. Que é o desenvolvimento dos desenvolvidos, nem entre nem a natureza nem o planeta. O seu desenvolvimento ameaça.
Ou essa seja, é a questão de fundo. Ou seja, a gente tem que ser colônia.
Exatamente. Colônia financeira, colônia industrial, colônia de ciência e tecnologia, colônia cultural. Tudo a gente tem que se conformar e não ser nada. Agora, um país com esses recursos, a maior fronteira mineral do mundo, uma brechinha que conseguiram lá em Goiás, os americanos chegaram aqui e botaram $500 milhões numa mina de terras raras lá em Goiás. Se o Brasil ampliar a disponibilidade dessas terras raras, que tem as maiores reservas do mundo, não vai ter onde botar dinheiro.
Opa!
Mas está interditado.
Aí vem de baixinho para os Estados Unidos. Mas deixa eu te interromper. Deixa eu te interromper nesse momento. Mas quem é o cara que vai fazer isso? Porque, por exemplo, nós vimos um cara fazer, na Argentina, um Milei. Um cara, e ele tá mudando o negócio, tem 80 anos de história, por bem ou por mal, não sei, a gente não sabe, mas é o cara que foi lá e tá resolvendo.
Resolvendo a casa.
Falou, ó, minha proposta é essa, ganhou a eleição e tá fazendo. Quem é o cara que vai fazer aqui no Brasil, se o Bolsonaro tentou e ficou lá, em um mês acabaram com o Bolsonaro, em um mês de governo não fez mais nada. Quem é esse
foi
cara?
Imobilizado.
Aldo Rebelo. Quem é o cara que vai fazer?
Em 50 anos.
Você com esse chapéu bonito. Você com esse chapéu bonito.
Elegante, com o bigodão.
Pode ser, ué.
Hã? O que eu quero dizer em primeiro não é o Brasil. Porque de 1930 a 1970, em 50 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Mais do que os Estados Unidos, mais do que a Alemanha, mais do que a União Soviética. O Brasil cresceu mais do que todo mundo em 50 anos. Na China, coitado, nem não crescia nada, ficava lá para trás. A China é de 1980 e 90 para cá. Então o Brasil, ele tem a maior reserva de terras raras do mundo, a maior reserva de biodiversidade do mundo, a maior reserva de energia do mundo. A Eletrobras tem o plano pronto. Se você quiser dobrar a geração de energia só com 5 ou 6 hidrelétricas na Amazônia, você dobra. Você tem petróleo de Pelotas lá numa bacia até o Amapá. O Brasil tem energia para tudo. O Brasil tem essas 3, 4 fronteiras, né, de minérios, de agricultura e pecuária. O Brasil tem agora esse Matopiba, 10 anos ninguém falava
de Matopiba. Recurso natural a gente tem de sobra, né?
Então, professor, tem de sobra. O destino, a natureza nos deu tudo. As escolhas é que deram errado. Então, temos que fazer as escolhas. Não.
Quem está dando show é o agro, né? Está fazendo sempre. Meio sozinho, né? Não tem...
Meio sozinho. Gerando sozinho. Emprego, gerando divisa, gerando tributos e sendo perseguido pelo governo. Atacado pelo e pelas ONGs.
A esquerda te chamava de ministro do agro. Não sei se você recorda disso.
Me chamava. O SOS... Um terra de ouro. Aí eles estavam recebendo dinheiro do Bradesco, R$22 milhões.
Estamos aqui com o professor, ó. Professor Aldo Rebelo está conversando aqui com a gente. O Instagram dele, você quer ir direto? @ Aldo Rebelo. O livro aqui, ó, o quinto movimento que ele trouxe aqui pra gente. Eu vou fazer um break pra Rede Rádio, o papo tá bom. Você mande sua pergunta, @ Programa Pânico. A gente está conversando com pré-candidato, né? Oh.
Pré-candidato.
Pré-candidato.
Aldo Rebelo, claro. Pré-candidato aqui na programação da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldo Dion. Também.
A Jovem Pan está no canal Sim TV aberta e queremos saber como sinal do canal 51. Mande uma mensagem pro WhatsApp 1325-8055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
O INSS praticamente faliu. Se você for esperar por ele para chegar na terceira idade com uma aposentadoria tranquila, você tá perdido. No dia 24 de março, às 6:30 da tarde, participe do meu workshop, O Fim da Aposentadoria. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Just one radio station plays the best songs.
Jovem Pan. Jovem Pan. There was a time I used to look into my father's eyes. In a home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry. A time I met a girl of a different kind. We rule the world, but I never lose her outside. We were so young, I think of her now and then. I still hear the songs about a friend.
Oficiais generais que o governo americano montou para preparar o material específico para a corrida espacial que eles estavam perdendo para os soviéticos.
Mas então, mas a gente perdeu essa pedalada, né, Aldo? Essa pedalada a gente perdeu. Porque essa pedalada está lá 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Há 50 anos atrás, a China não era nada.
Não nada. Custa nada.
Não era retomar. Nada, o mundo não era nada. Não e era. O Brasil perdeu uma pedalada, tinha,
mas
né?
Sempre é o país do futuro. É,
perdeu
né?
Uma pedalada.
Sim,
e a mas gente... agora, o que você vai fazer? Qual vai ser o seu primeiro ato? Agora você já convenceu todo mundo a votar em você a mesa inteira.
Ele tem repertório.
Eu vou trazer a bandeira do Aldo aqui.
Vamos de chapéu.
Aldo 22, sei lá qual é o número, 45, 88. Qual vai ser o primeiro ato que você vai
primeiro
fazer?
Primeiro ato, é. Dia 1º de janeiro, um emendamento. O que é um emendão? Alguém vai encontrar uma palavra esteticamente mais... É uma série, emendas à Constituição que removam os obstáculos do país ao crescimento. A começar, com todo o respeito, do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não pode ser um poder acima dos outros. Você não pode ter uma decisão monocrática de um ministro que é de São Paulo... que eu tenho certeza que nem sabe onde fica a Ferrogrão. Há 6 anos, ele não sabe, porque ele não conhece o país, imobilizou uma decisão monocrática a pedido de uma ONG e de um partido inexpressivo. E está lá, essa ferrovia parada.
A China tem 3 ramais ligando a China. Tem, Emílio, isso é uma vergonha, você não pode nem falar isso no exterior. Nós não temos um trem ligando as duas metrópoles brasileiras mais importantes. Você não tem um trem ligando o Brasil a São Paulo.
Área geográfica gigantesca.
Você não tem, então você tem que remover. Tem que tirar do Ministério Público o poder de parar o país. O Ministério Público vai ter poder para todos os poderes, inclusive os excepcionais, para combater a corrupção e o crime organizado.
Eu quero ver.
Para parar o país, acabou, porque para tudo. Um promotor faz um concurso para o Ministério Público, ele acha que fez um concurso para ser militante do Greenpeace. E sai parando o país um juiz de primeiro grau, o Ibama. Agora, lá no Rio Grande do Sul, numa área que tem 400 anos de pecuária, eles querem fazer uma unidade de conservação de 180 mil hectares para expulsar o cara que está ali há 300 anos, a família também não pode. Tira do Ibama esse poder. E, finalmente, no primeiro dia, você tem que dizer o seguinte.
Oi, Ministro, não? Vai me anistiar ou não? Vai assinar a anistia?
Claro, por que não?
Tá certo, obrigado, forte abraço. Falei bem do senhor, hein? Falei, você é uma boa pessoa.
É um país que tem essa tradição.
Tamo junto.
Mas ainda no item do que fazer no primeiro dia. Concentrar numa autoridade única o licenciamento ambiental. No Brasil, o licenciamento ambiental é uma corrida de obstáculos que nunca é vencida. Você pede um licenciamento, você não sabe se ele vai sair em 5 anos ou em 50 anos.
Isso aí.
Quem é que vai pôr o dinheiro numa situação dessa? Não pode mais. É uma autoridade única que vai licenciar e com prazo. 24 meses. Não licenciou, é decurso de prazo.
Isso é um atraso, né, Aldo? Isso é um atraso.
Mas completo, tá aí o país pagando por isso.
Isso é um atraso.
Ô, professor, você fala bonito, tem repertório, gosto muito das tuas iniciativas, mas vamos pensar agora, porque política você precisa ter aliança. Primeiro turno, vamos supor, você não passou. Nós temos segundo turno. Temos Flávio Bolsonaro e o Lula que você já trabalhou. Quem que você apoia?
Olha, me perdoe.
Meu menino, pô.
Mas eu tenho 2% na pesquisa, que é muito pouco. Se eu agora começar a admitir...
Não, agora você vai subir. Agora você já tem mais 6 votos aqui, ó.
Eu quero saber agora... quem é que vai me seguir.
Agora você vai ter 6 votos aqui, ó. Você
acha que... Pode ser que você pegue essa turma, ou fale. Eu vou pro caminho do centro do Ratinho Júnior.
Ou seja, eu boto o meu time em campo e digo o seguinte, olha, mas na final eu vou torcer, eu sou palmeirense.
Certo.
Seguinte, mas nesse campeonato que eu vou torcer pro São Paulo... Não, peraí. Eu acho que eu vou pro segundo turno. Por que não? O Collor, quando começou, qual era o tamanho do partido dele? Mesmo o Bolsonaro, quando começou, qual era o partido dele? Qual era... Não, pessoal, a eleição não começou ainda.
Você sabe o que eu acho, Aldo? Você sabe o que eu acho? Você sabe que eu gosto da massa. Eu não gosto de bolha. Eu odeio bolha. Eu gosto da massa.
Nicho,
cara. E eu sinto, as pessoas, elas estão esperando alguém que dê confiança para elas. As pessoas estão sem confiança. E isso é a pior coisa que existe, porque um político, ele tem que levar confiança pra você abrir tua empresa, pra você montar teu negócio, pra você falar, agora o negócio vai.
Agora vai, bicho.
E ninguém tá com confiança. Esses que estão na frente, esses candidatos aí vão ter que levar confiança
muito pro
povo. Porque eles não acreditam mais em PT, PSDB, PTP. Não acreditam mais em instituição, nem na imprensa.
Do nome que
nem na imprensa os caras acreditam mais. O voto é a coisa mais para conquistar. Opa. Alguém ir lá e depositar o teu nome na urna. E agora, mais do que nunca, eu acho que a população precisa de alguém que confie, fala, não, esse cara vai. Eu acho que a última chance de político com essa turma é agora, porque política voltou a ser moda. Antigamente ninguém queria saber de política. O horário político era a pior coisa. Hoje tem política no Big Brother.
Exatamente.
O Big Brother tá político.
Que é popular.
É, porque política é um negócio que tá todo mundo interessado nisso. Então é uma responsabilidade sua, hein? Que agora você vai ter mais 6 votos aqui.
Vai.
O que eu posso dizer, Emílio, é o seguinte: 2 coisas. A primeira, que o que eu digo, eu faço. O investidor, quem tem lá o seu dinheirinho para colocar num boteco, para abrir um negócio, ou um investimento grande na área, por exemplo, de mineração, não vai ter mais essas corporações impedindo, bloqueando e atrasando o país. Ou seja, é a agenda do atraso. Essa nós vamos encerrar. A outra coisa é o seguinte, eu fui ministro de 4 pastas, eu fui secretário da Casa Civil, eu fui presidente da Câmara. Nunca tive uma conta minha rejeitada em nenhum tribunal. Nenhuma. Nunca tive um pátio lá com o ministro Alexandre, mas porque era testemunha lá de uma, de um amigo e de um servidor, que era o almirante Garnier, e tive um embate com ele. Não tenho nenhum processo no Supremo. Nunca dei ao Ministério Público o trabalho de pegar uma folha de papel para abrir uma investigação contra a minha atividade em nenhum desses ministérios. Então eu tenho as ideias, a experiência, a convicção do que precisa ser feito e uma vida limpa, pública. Porque é uma coisa importante para o país, principalmente nesses dias de hoje, pelo amor de Deus.
Aldo, a guerra para campanha praticamente já começou, já está rolando aí, a gente já vê principalmente os dois maiores nomes se alfinetando da maneira que pode e tudo mais, e eu estava vendo que uma matéria dizendo por você, por a esquerda, na verdade, considerar que você tem ido contrário a muita coisa que está acontecendo no governo atual, já estão falando aqui que você vai ser o Padre Kelmo do Flávio Bolsonaro.
Só não me chama de baleia.
O que você tem a dizer sobre isso, bicho?
Olha, eu conheço esse jornalista, que é o Bernardo de Melo Franco, que fez essa matéria no Globo de hoje. Eu era, não, que era um jornalista importante do Globo, e uma vez levou esse Bernardo, como esse aqui é o vice.
Eita.
O Bernardo é o assessor de imprensa do atraso. Tá
certo? É um bom nome, assessor de imprensa.
Do atraso. Eu vou.
Assessor de imprensa do atraso.
Precisamos usar.
Você faz uma
essa.
Carteirinha. Vou fazer uma camiseta.
Então, o seguinte, me ligaram, gente. Então, você lê o artigo no Globo, meus amigos. Eu prefiro o Bernardo preocupado comigo do que eu preocupado com ele.
Boa.
Então, o seguinte, faz parte da guerra. Isso aí
é a política.
É a política, não tenho dúvida nenhuma. Aqui também eu fui atacado pelo Juca Kfouri um dia desse.
O quê?
O Juca Kfouri numa campanha me deu R$100 de contribuição, registrada, tudo direitinho. E aí o seguinte, fica repetindo isso o tempo inteiro. E
devolve?
Já doei para alguém, para uma instituição de caridade. E a outra coisa que ele disse que eu tive uma briga com o Milor Fernandes, por causa de uma coisa lá do Pasquim e de uma lei que eu apresentei sobre a língua portuguesa. Eu digo, se é essa acusação que tu pode me fazer, eu fico feliz, tá certo? Acho que eu posso fazer a você, eu não posso fazer publicamente. Eita. Pela presença de crianças e de menores.
Eita.
E de mulheres.
Eita. Minha nossa.
Pegou ar, hein?
Não, mas se eu fosse você, tirava do teu bolso e devolvia pra ele não falar que
ele
deu
tomou,
dinheiro.
É. Ele tomou uma invertida da repórter outro dia, né? Você viu a invertida?
Eu vi. Você viu? E ficou lá com a cara lisa.
Ficou liso ali, ó. Kfouri, Juca Kfouri. Aldo, porra, obrigado por você ter vindo. Espero que volte mais aqui, que a gente vai ter agora esse ano de eleição. Eu vou passar agora aqui as redes, né? Pra você seguir o Instagram Aldo Rebelo. @AldoRebelo, tá? Tem o selinho azul, seguir e acompanhar. Boa. O trabalho do Aldo Rebelo. Tem aqui o livro que ele trouxe aqui gentilmente aqui para mostrar para vocês, o quinto movimento, propostas para uma construção inacabada. Tá à venda em todas as livrarias do aqui, ó. Pô, desejo sorte para você. Porra, obrigado por você ter vindo aqui. Sempre é uma aula conversar com você. Muito sempre bom, é bacana você trazer aqui informações aqui para o pessoal do Pânico. Obrigado, Aldo.
Obrigado,
eu vou fazer o break,
maravilha.
Reginaldinho. Obrigado.
Vem pra cá.
Passar, Reginaldo.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da Mebra. Só tem que baixar Pan Oficial. Vai lá na Apple e baixe o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, a voz de... Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Notícias. humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está...
Meus amores, muito obrigado pela sua audiência, tudo de bom.
Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem!
Xabarabaraxá, está na hora de encerrar. Zatará, pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Terminou!
Terminou! Acabou!
Acaba, pelo amor de Deus!
Acabou! Acabou mesmo, acabou!
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Seu novo apartamento a 450 metros da Estação Alto do Ipiranga. Landmark Santa Cruz da Diálogo. Cada detalhe foi pensado para o seu conforto. Gerador, depósito privativo, vagas determinadas. Opções de 3 suítes com 131 metros quadrados. 2 e 3 dormitórios de 53 a 95 metros quadrados. Condomínio clube com piscina, quadra de beach tênis, casa de campo e muito mais. Conheça a maquete na Rua Vergueiro, 6246.
Vou trabalhar duro, vocês. Família, ainda o mês não com nada. Muita gente deixa pra depois, acha que isso vai se resolver sozinho, acha que o governo vai cuidar da gente, que os bancos vão nos proteger. Quanto mais você adia, mais caro fica construir uma vida tranquila na terceira idade. No dia 24.